Senhor presidente, nobre senador Papaléu Paz, senhoras senadoras, senadora Marisa Serrano, senadora que representa aqui o estado de Santa Catarina e que traz também sua contribuição para o debate aqui no Senado Federal. Eu gostaria também de fazer uma referência aqui também à presença do senador Assi, do senador Álvaro Dias, do senador João Duval, senador Dom Ticonto, da senadora Miur, que também representa o estado de Santa Catarina, os representantes do estado do Amapá e, de modo especial, o presidente, o senador Papaléu Paz. Senhoras e senhores senadores, alcançamos no domingo último um feito sem precedentes na história brasileira. O mais longo período democrático já vivido no país, com a realização da sexta eleição direta para presidente da República desde o fim do regime militar em 1964. Paradoxalmente, como acertadamente registra o jornal O Estado de São Paulo, em suplemento especial publicado no sábado, véspera do segundo turno das eleições, em que pese essa importante conquista, ainda estamos diante de uma história cheia de votações, mas infelizmente pobre de democracia. Permitam-me, senhoras e senhores senadores, citar pequeno trecho do suplemento a que me referi. Nele, o jornalista Wilson Tosta assim sintetiza a história da democracia em nosso país. Aspas. Vota-se no Brasil desde a colônia, com as eleições para a Câmara dos Vereadores, chamados Senados da Câmara, como se dizia no Império, nos processos de independência durante a República Velha e após as ditaduras do Estado Novo e de 1964. O povo, contudo, foi mantido à margem da maior parte das decisões. Somados 19 anos da democracia pós 1945 e os 21 anos posteriores à Constituição de 1988, chega-se a 40 anos, equivalentes a um terço do período republicano, 21,2% de vida independente e menos 10% da história do Brasil. Senhor presidente, com a eleição do último domingo, o período democrático inaugurado com a Constituição de 1988 supera aquele vivido de 1946 a 1964. É importante, senhoras e senhores senadores, ter presente que a Constituição de 88 nasceu, fato pouco percebido pela sociedade brasileira, de amplo acordo político, o intitulado, aspas, compromisso com a nação. Esse pacto, talvez o mais importante na nossa história republicana, ensejou a eleição da chapa Tancredo Neves, José Sarney, por intermédio do Colégio Eleitoral, e tornou possível, de forma pacífica, a passagem do regime autoritário para o chamado Estado Democrático de Direito, ou seja, a prática de uma democracia sem adjetivos, porque a democracia é, e, consequentemente, não comporta adjetivos ou outras formas de qualificativos. Observe-se ainda, como toda obra humana, uma Constituição tem virtudes e imperfeições. As virtudes decorrem do contexto histórico em que são discutidas e votadas. No período 1987-88, aspirava-se, antes de tudo, à restauração plena das liberdades e garantias individuais e edificação de uma democracia, insisto, sem adjetivos. As imperfeições derivam, observam como constituinte, do afã de tudo regular, consequência talvez da crença na impotência do Estado, da onipotência do Estado. Feitas as ressalvas, não é exagero afirmar que a Constituição de 88, batizada pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, de Constituição Cidadã, ofereceu ao povo brasileiro a mais ampla da Carta de Direitos Individuais e Coletivos e o mais completo conjunto de direitos sociais que o país conheceu. Contudo, as mudanças econômicas e as transformações sociais dela decorrentes não esgotaram o processo indispensável para a adaptação do Brasil às novas exigências de um mundo em que a competição e a integração se tornaram inevitáveis. Senhor presidente, senador Nilton de Conto, cumpre agora completar essa obra com a reforma da estrutura política institucional, a opinião que expomos insistentemente antes mesmo da realização do plebiscito de 21 de abril de 1993, no qual o povo se pronunciou pela manutenção do regime republicano e do sistema presidencialista. Regras que, a meu ver, se transformaram em regras pétreas, ou seja, em cláusulas irremovíveis do texto constitucional. Sem ela não se poderia, ou sem elas, não se poderia assegurar a solidez às instituições brasileiras, indispensáveis ao pleno travejamento da democracia. A persistência com que tem abordado esse tema nasce da convicção de que a mais relevante das reformas do país é, sem dúvida, a de natureza institucional e política, de que depende, em última análise, o sucesso de todas as demais. Enfim, é fundamental fortalecer as instituições, porque, como nós sabemos, as pessoas passam, mas as instituições ficam, como salienta com propriedade o escritor italiano Norberto Bobbio, no seu livro Entre Duas Repúblicas, publicado em 1947. Senhor presidente, consideradas historicamente, as reformas políticas têm se cingido no Brasil a sucessivas reformulações de natureza eleitoral. Criamos com isso a síndrome de tomar por políticas simples mudanças pontuais do sistema partidário eleitoral. E a melhor evidência disso é que, conquanto multiplicando-se ao longo do tempo, essas reiteradas reformas restringem-se à mudança do sistema majoritário adotado em 1821, no Império, pelo sistema proporcional instituído mais de um século depois pelo Código Eleitoral de 1932. É bom lembrar que o Código Eleitoral de 1932 é uma consequência da chamada Revolução de 30, que teve como seu grande líder Getúlio Vargas. E foi através do Código Eleitoral de 1932 que nós instituímos a Justiça Eleitoral. E mais do que isso, estabelecemos também que a Justiça Eleitoral deveria gozar de determinada autonomia para que pudesse gerir os pleitos em todo o país, quer do plano federal, estadual, até mesmo as eleições municipais. Tudo isso nos leva a indagar em que medida tais alterações ajudaram a aprimorar nossas instituições político-representativas. E dispensável, senhor presidente, lembrar-se o Estado, em suas distintas e diversas formalidades, a mais antiga instituição do nosso planeta. Não porque seja a mais importante construção humana, pelos seus atributos a que a ele vem associados. O poder, a dominação e, como corolário, o monopólio da coerção, e seja, o uso da força quando necessário. É certo que limites foram estabelecidos ao longo de sua evolução. O primeiro deles, a separação dos poderes, que nós herdamos já, como todos nós sabemos, dos princípios defendidos na Europa por, entre muitos, Montesquieu. O primeiro deles, portanto, a separação dos poderes, que aqui nós praticamos por opção constitucional. Assim, não há outra tarefa a cumprir em nosso país senão de edificarmos autênticas instituições. Não se trata apenas de operar, senhor presidente, algumas mudanças formais e limitadas deixam daquele poder. É preciso algo mais abrangente e profundo em relação aos três ramos especializados de atuação do governo. Urge uma reforma legislativa que implique concomitantemente a alteração dos mecanismos decisórios da representação política, para que possamos, a partir daí, consumar a reforma do próprio legislativo em todos os níveis, tornando-o mais ágil e ajustável, em consonância, portanto, com as mudanças que se operam na sociedade à revelia do Estado. O mesmo se pode dizer, senhor presidente, em relação ao poder judiciário. Tão importante quanto dinamizar e tornar mais acessível a prestação judicial dos juízes, do Estado e tribunais, é o desafio de ajustar a lei aos imperativos da justiça, sem que isto implique diminuir o respeito ao devido processo legal e ao direito de defesa, um princípio democrático escrito também no texto constitucional, na sua Declaração de Direitos, que está, sob esse aspecto, muito bem delineado e construído. Para tal, é imprescindível, portanto, que os órgãos da justiça tenham um poder decisório mais eficiente, com autonomia na garantia efetiva dos direitos coletivos, quer no campo econômico, quer no campo social. No âmbito do executivo, temos de tornar mais eficiente a capacidade de operação das diferentes áreas em que se exige a proteção ou a intervenção do Estado, não em favor do seu próprio fortalecimento, mas na tutela dos direitos do cidadão, definindo suas atividades em setores de atuação direta e, ao mesmo tempo, estabelecendo o exercício de um poder regulatório ágil e célere. Outro ponto relevante é a reforma dos sistemas do regime democrático, que chamaremos operativos: o sistema eleitoral, o sistema partidário e o sistema de governo. É preciso compatibilizarmos o sistema eleitoral e o sistema partidário com o objetivo de garantir a representatividade e aumentar a governabilidade. É importante lembrar que fazer a reforma política não significa melhorar necessariamente os níveis de governabilidade. Daí porque uma tarefa inadiável, a meu ver, que o país reclama, é justamente melhorar os níveis de governabilidade para fazer com que possamos não somente aperfeiçoar a democracia, mas assegurar a todos e a cada um a plena fruição dos direitos da cidadania. No sistema eleitoral, não basta a existência de um processo estável e permanente que ponha fim à prática da elaboração de uma nova lei para cada eleição. Devemos mudar o próprio modelo proporcional de listas abertas, hoje existente em apenas dois países do mundo, um dos quais o Brasil. Senhor presidente, temos de escolher entre as inúmeras modalidades e alternativas de correção que estão sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo, aquela que evite a proliferação de partidos, o que descaracteriza e compromete o quadro partidário. Ao mesmo tempo, é preciso que o próprio período eleitoral e os métodos de financiamento, tanto das eleições quanto dos partidos, sejam ajustados à rotina da vida civil, para que não perturbem a normalidade do exercício da cidadania. O sistema de governo, senhor presidente, que resultará fatalmente desses novos modelos, terá de se ajustar às exigências da democracia participativa, em que as normas, as regras e a própria atuação do poder público respondem à cidadania, servindo à sociedade e não se servindo da sociedade. Esse enfoque implica um sistema tributário simplificado, não regressivo e correspondente à capacidade contributiva do cidadão. Tais medidas, senhoras e senhores senadores, teriam um enorme efeito não só no sistema político, mas igualmente na vida cultural, social e econômica do país e sua plena inserção na comunidade internacional. Senhor presidente, senador Neutro de Contos, senhoras e senhores senadores, há, malgrado continuados e expressivos avanços, ainda um largo território a percorrer. Sem essas mudanças, não colheremos os efeitos do processo de transformação iniciado com a Constituição de 1988 e que não pode ser interrompido, sob o risco de frustrarmos as aspirações manifestadas pela sociedade brasileira em muitas e reiteradas eleições. Desejo, portanto, concluindo minhas palavras, exortar a que os novos integrantes da Câmara dos Deputados, bem como do Senado Federal, que possamos dar uma preferência à votação de projetos que privilegiem a reforma do Estado, o aperfeiçoamento do sistema político e, consequentemente, a criação de condições para que o país possa não somente dá ao país um novo travejamento institucional, mas a certeza também de que estaremos regulando a enorme incerteza jurídica com a qual ainda convive o nosso país. O Plano Real, que foi um plano que goza de enorme prestígio aqui e alhures, é um plano que precisa ser complementado. É lógico que avançamos bastante, nobre senador Álvaro Dias, mas ainda é insuficiente para atender às demandas da sociedade. Concedo, portanto, a parte à Vossa Excelência.
Senador Marco Maciel, é exatamente nesse contexto que sentiremos a sua ausência nos debates a partir do próximo ano. A sua experiência, a sua competência, a sua capacidade de interpretar a realidade social, tudo isso seria exponencial no debate das reformas que os novos tempos estão a exigir, especialmente a reforma política, que é a matriz de todas as reformas. Mas nós esperamos que essa contribuição sua, inteligente e espontânea, possa se dar mesmo distante do Parlamento. Mesmo não estando aqui entre nós, será certamente um inspirador das ações que devemos aqui desenvolver na luta por reformas fundamentais para o país. Se Vossa Excelência focaliza bem a reforma do Estado, imaginamos que a presidente da República tem papel importantíssimo, porque, afinal, nós estamos sob a égide de um presidencialismo forte e reformas de profundidade só ocorrem quando há real interesse do presidente da República e ele possa liderar com competência o processo, já que é o grande legislador, é quem elabora a pauta das propostas que tramitam no Congresso Nacional de forma direta ou indireta. Portanto, apenas para homenageá-lo com essa parte, dizer que será sempre oportuna, necessária e insubstituível a sua participação de forma direta ou indireta nesse debate sobre reformas no Brasil. Muito obrigado, Vossa Excelência.
Nobre senador Álvaro Dias, eu gostaria de agradecer entre sensibilizado e desvanecido a parte com que me honrou Vossa Excelência, que se trata de não somente um amigo que o prezo há muitos e muitos anos, podíamos dizer há décadas, mas também gostaria de aproveitar a ocasião para dizer que, conforme Vossa Excelência salientou, é fundamental que nós avancemos também no aperfeiçoamento das instituições. E, inclusive, é bom lembrar que ainda convivemos com o Instituto das Medidas Provisórias. O Instituto das Medidas Provisórias tem, de alguma forma, cesseado o processo deliberativo tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal. E urge, consequentemente, repensarmos a questão das medidas provisórias para que consigamos dar ao país e, de modo particular, ao Congresso, as condições para que ele possa deliberar de acordo com os sentimentos da sociedade brasileira. Por isso, eu gostaria de agradecer, muito sensibilizado, as palavras de Vossa Excelência e dizer que todos nós esperamos que continuemos a avançar no sentido de aperfeiçoar os processos políticos brasileiros. Senhor presidente, eu gostaria, já que terminei a minha intervenção, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a inclusão em pauta dos requerimentos número 837, 842, 843, 845 e 846 de 2010, encaminhados à Comissão de Relações Exteriores. Meu parecer é favorável a todos os requerimentos. Estou encaminhando à mesa cada um dos pareceres para instruir as matérias. Gostaria de solicitar a votação dessas matérias, tão logo temos o quórum regimental. E gostaria de dizer quais são os pareceres. São cinco pareceres de plenário sobre o requerimento número 837/2010 do senador Heráclito Fortes, que requer, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa no período compreendido entre os dias 4 e 15 de novembro de 2010, para participar de visita oficial à República Popular da China como convidado do governo chinês, com o propósito de ampliar o relacionamento entre a Comissão de Assuntos Exteriores da Assembleia Popular Nacional da República Popular da China e a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, e comunica ainda nos termos do artigo 39, inciso 1, do Regimento Interno do Senado Federal, que estará ausente do país no mesmo período. Sou o relator dessa matéria. Com a mesma coisa ocorre também com o requerimento número 842 de 2010 do senador Eduardo Azeredo, que requer também, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa no período compreendido entre os dias de 5 a 15 de novembro de 2010 para participar da visita oficial à República Popular da China. Esse requerimento é exatamente semelhante ao que foi solicitado pelo senador Heráclito Fortes e que, sobre a esse tema, dei parecer favorável. A seguir, eu gostaria também de referir-me ao requerimento número 843/2010 do senador Augusto Botelho, que também requer, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa para que possa visitar entre os dias 4 a 15 de novembro de 2010, como para possa, nos períodos de 4 de novembro a de 4 a 15 de novembro de 2010, para participar da visita oficial à República Popular da China, como convidado do governo chinês, com o propósito de ampliar o relacionamento entre a Comissão de Assuntos Exteriores da Assembleia Nacional Popular da China e a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. A seguir vem o requerimento número 845/2010 do senador Aldemir Santana, que requer, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa no período compreendido entre os dias 4 a 15 de novembro de 2010 para participar de visita oficial à República Popular da China como convidado do governo chinês, com o propósito de ampliar o relacionamento entre a Comissão de Assuntos Exteriores da Assembleia Popular Nacional da República Popular da China e a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Por fim, dou parecer favorável de plenário sobre o requerimento número 846/2010 do senador João Tenório, que requer, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa no período compreendido entre os dias 4 a 15 de novembro de 2010, para participar da visita oficial à República Popular da China como convidado do governo chinês, com o propósito de ampliar o relacionamento entre a Comissão de Assuntos Exteriores da Assembleia Popular Nacional da República Popular da China e a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Comunica ainda, nos termos do artigo 39, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, que estará ausente o país nesse mesmo período. Senhor Presidente, esses requerimentos que eu acabo de ler foram encaminhados pela Comissão de Relações Exteriores e eu estou me manifestando, posto que o prazo que autorizará a licença para que os referidos parlamentares possam fazer a viagem, se estará já compreendido no período de 4 de novembro, ou seja, que é o dia de hoje, a razão pela qual eu encaminho a mesa para que possa se manifestar terminativamente sobre o tema e a solicitação oriunda da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.